surge a necessidade de pôr um preço no seu tempo e trabalho, elaborar propostas de serviços ou ter uma conversa sobre dinheiro. A Anita dá por si a inventar as tarefas e ocupações mais urgentes do mundo, entrando em espiral de procrastinação e negação. Não há como fugir, o desconforto é evidente. E com ele, o ressurgir de inseguranças, nervoso miudinho e suores frios que dão cabo das últimas unhas. No episódio de hoje, a Anita reúne toda a coragem que consegue encontrar, convoca reforços e tem uma conversa franca sobre a questão. Olá, Eli. Olá, Constança.
Olá, Billy.
Olá.
Bom, ainda bem que a gente chamou a Constança para vir conversar connosco sobre este tema, assim, enfim, que até me está a dar aqui comichão.
Obrigada pelo convite. Gosto muito de falar convosco.
Eu acho que a conversa...
Temas polémicos.
Ah, sim, temas polémicos. Não gostamos nada. Isso por
acaso
é um outro tema que nós podemos abordar, que é a forma como nos controlamos sempre que há temas polémicos para falar. Mas isso é conversa para outro episódio. Hoje eu gostava aqui de fazer aqui uma pequena introdução, como é que o tema surgiu. O tema surgiu porque está sempre presente, mas surgiu aqui há uns tempos, começámos a conversar entre nós sobre este assunto, porque há uma senhora que eu acho que é australiana, pelo menos vive na Austrália, que é a Denise Duffield Thomas, espero não estar a assassinar o nome dela, que tem um programa chamado Get Rich, Lucky Bitch. O trabalho que ela faz é à volta dos bloqueios que as mulheres têm com dinheiro. E basicamente o que ela diz é que à medida que vais trabalhando os teus bloqueios e desbloqueando-os, consegues atingir novos patamares de rendimento. E isto, enfim, isto para mim faz imenso sentido. Infelizmente ainda não tenho os rendimentos que gostaria de ter para poder investir num curso com ela, mas quem sabe no futuro. Só que, portanto, no processo de lançamento ela ia mandando uma série de e-mails em que falava das experiências dela. E aquilo fez-me pensar e perguntar aqui às minhas queridas Anitas o que é que elas achavam sobre este assunto. E então passo-vos a palavra, o que é que vocês acham sobre este assunto?
Eli, podes começar?
O assunto, eu acho que quando nós começamos com as conversas da Anita, deve ter calhado numa das primeiras conversas o tema, pronto, e agora, não é? Como é que nós fazemos? E o medo de enviar a proposta, como é, será que as pessoas vão dar valor ao nosso trabalho, não é? E lembro-me, é um dos assuntos que mais me incomoda, não é só a mim, claramente, é um dos assuntos que mais me retrai. Eu acho que é mesmo uma limitação, porque sinto que não é uma questão racional. Ou seja, quando eu tenho de decidir, e deveria ser, não é? Deveria ser totalmente racional e fria e calculista. Mas a verdade é que quando tenho de elaborar uma proposta para um cliente, e agora vou tendo mais à vontade, porque obviamente eu acho que também é uma parte de confiança que vamos ganhando à medida que o nosso negócio vai progredindo. Mas lembro-me de demorar não sei quanto tempo a conseguir elaborar uma proposta, das dúvidas todas, de perder a autoconfiança quase, com medo que fosse rejeitada a proposta, que a minha proposta fosse rejeitada. E obviamente eu, é uma questão, no meu caso, era totalmente emocional. E irracional, no sentido em que eu conheço o meu valor, minhas filhas também, claramente, e são maiores fãs. Conheço o meu valor e sei que o meu trabalho vale em termos de qualidade e em termos dos resultados, mas depois incapacito-me completamente, não é? Com medo de as pessoas não valorizarem e de não acharem que realmente vale isso. E lembro-me que demorou bastante tempo até fazer o clique, até ganhar coragem para começar a mandar as propostas sem fazer um desconto, por exemplo.
Mas achas que isso tem a ver com, ou tinha a ver com o facto de estares a começar por conta própria, por já não fazeres parte de uma grande consultora? Ou é uma coisa que sentes que tens mais inseguranças do que, por exemplo, o teu marido teria no teu caso?
Eu lembro-me de ter discussões com o João a propósito disso, porque para ele parece tudo muito óbvio. Se tens um serviço ou um produto, esse produto e esse serviço têm um preço, e that's it, não é? Quer dizer, tu podes depois entrar em negociação numa fase inicial, ou se um cliente, se tu achas que um cliente pode ser conquistado com um preço inicialmente mais baixo e depois compensar em termos de uma relação de longo prazo. Mas, quer dizer, ele também vem do lado comercial, ele é um comercial puro, não é? Quer dizer, ele trabalhou toda a vida dele na área comercial e, portanto, está muito mais à vontade que eu. Mas eu não sei se é uma questão, não acho sinceramente que seja só uma questão de género, ok? Porque, na verdade, vejo outras agências que vão não geridas por mulheres ou outras que fazem isto, não é? Que optam por fazer um preço mais baixo para ganhar cliente ou para não perder o cliente, ou isso. Eu acho que tem, sinceramente, acho que tem a ver com alguma insegurança e pelo facto de nunca me terem ensinado isto. Eu não fazia ideia como é que eu deveria valorizar, quer dizer, depois tive de pensar um bocadinho, sentar um bocadinho, procurar e ver que, quer dizer, ao elaborar o meu preço, eu tenho que ter uma série de coisas em consideração, não é? Tipo, o tempo que eu demoro, a remuneração que eu tinha quando era trabalhadora por conta de outrem, mas depois todas as outras despesas que tu tens por ser por conta própria, não é? Quer dizer, o teu tempo tem um valor diferente. E, portanto, eu acho que na fase inicial era uma mistura de não saber com medo de rejeição. Estás a começar e sentes uma pressão para aceitares, ou para tentar ir ao máximo, ou tentares conseguir o cliente, nem que isso seja às custas de um preço mais baixo. Eu acho que aí já aprendi, não é? Eu acho que neste momento já sei, se tivesse de recomeçar, acho que já sabia como fazer para não pôr em risco estratégia futura, porque o grande risco, eu acho, é depois ficas ali num patamar em que não consegues sair, não é? Se tu começas muito por baixo, por um lado passa uma mensagem ao mercado também que tu és low cost, não és um serviço premium, e depois é muito difícil subir o preço se as coisas não estiverem bem estabelecidas desde o início.
E tu, Constança, o que é que tu achas sobre este tema bicudo?
Bem, eu acho várias coisas. Acho que eu venho de um mundo diferente, não é? O meu mundo, em termos de pôr preço, dar um preço ao meu trabalho, é o mundo das coisas feitas à mão. Que aí é, a fórmula é mais fácil de, no fundo, de chegar a ela, a fórmula de quanto é que custou os materiais, quanto tempo é que eu demorei, tudo isso. Até há fórmulas, se a pessoa pesquisar na internet, há fórmulas para isto. Só que depois, o problema das coisas feitas à mão, e tu que tricotas sabes melhor do que ninguém, Billy, é que demoram tanto tempo a fazer que o valor de mercado, sobretudo numa sociedade de consumo massificado em que a comparação que as pessoas têm é o que é que a Zara ou a Parfois vendem, é completamente desfasado, não é? Portanto, o que eu sinto agora só na parte das coisas feitas à mão é que é sempre demasiado caro para o comprador e nunca é suficiente para o artesão, vamos lhe chamar assim. Por outro lado, também acho que tem a ver com o país em que nós vivemos, e aí acho que se prende um bocado com o que diz a Eli. Ah, porque o que eu também, a outra conclusão que eu cheguei foi que se eu fizesse produtos que fossem facilmente comparados com o que, mais uma vez, o que vende a Zara ou a Parfois ou uma loja assim de brinquedos, portanto coisas médias, as pessoas comparariam imediatamente. Se eu fizesse um produto de luxo, e aí a Eli falou no premium, não é? Num serviço premium, aí como há menos e é muito mais especial, isso é muito mais valorizado e as pessoas estão dispostas a investir mais nisso. Depois, quando eu falava aqui no problema de Portugal, e eu senti isso, eu já vivia em Inglaterra, que é um mercado completamente diferente, e depois tive a experiência de viver 5 anos na Nova Zelândia, que é um mercado ainda mais pequeno do que o português. E um mercado muito frugal e de gente pioneira que não gasta dinheiro em nada. Se nós achamos que Portugal é um país com pouco... Eles até têm mais poder económico do que nós, porque há muito... a agricultura lá dá dinheiro. Mas é gente muito frugal, que não gasta dinheiro em... preferem fazer tudo, ou comprar em segunda mão. Portanto, eu acho que tem a ver também com o país em que a pessoa está, com no fundo, quanto dinheiro é que as pessoas estão dispostas a dar por X. Eu vejo os preços que as americanas praticam, por exemplo, agora vou falar no exemplo de bonecas feitas à mão. Eu agora vendo as minhas por 125 euros, que eu acho que em Portugal é um preço que, quer dizer, a pessoa engole em seco e pensa, bem, uma boneca 125 euros, mas eu vejo americanas a fazer o mesmo por, o mesmo não que nunca são iguais, não é? Mas semelhantes, por 300, 500, 1000, 1000 dólares. E depois também vejo gente em Portugal a fazer por 25 euros, que eu não percebo, que nem sequer paga os materiais. Portanto, acho que isso, não sei se as pessoas não valorizam o seu trabalho, acham que o seu tempo não conta. Ah, porque eu estou a fazer isto à noite, à frente à televisão, portanto, ao menos sempre vou ganhando algo para fazer a próxima e para os meus materiais. E por outro lado, acho que as pessoas têm medo de pedir porque têm medo de ouvir um não. E aí sim, acho que também tem muito a ver com o nosso género, com o facto de sermos mulheres. Porque fomos criadas num... E eu acho que a geração agora mais nova já não tem estes problemas, mas acho que nós ainda apanhámos o fim de uma cultura de meninas bem educadas, meninas que não levantam ondas, que são agradáveis, que não querem ofender, que... E então não somos assertivas, não... Ah, é chato pedir muito, ah... É... Não sei, temos medo de ouvir um não, não queremos parecer mandonas, não é? Que é uma coisa que se diz às miúdas pequenas, quando são assertivas, há uma mandona que eu nunca ouço dizer dos rapazes, que são líderes, não é? E pronto, acho que queremos evitar um bocado confrontos, mesmo que seja de uma maneira inconsciente.
Eu acho que vocês tocaram mesmo no ponto que para mim é fulcral, que é exatamente esse. Nós fomos educadas, por um lado, para não levantar ondas, e estou a generalizar, obviamente, com todas as situações que existem, e por outro lado, porque levantar ondas, sobressair, vir aos holofotes para nós, e isto, nós não podemos esquecer que os nossos pais viveram uma grande parte da sua vida em ditadura, portanto, chamar a atenção significava, poderia potencialmente significar risco de vida. E portanto, não estou a criticar, acho que isto é uma herança muito forte. Basicamente, o que eles nos tiveram a ensinar foi instinto de sobrevivência, foi ditado pela sobrevivência. Mas isto tem consequências, e acho que essa é uma das consequências. Por outro lado, temos um medo terrível de ser rejeitadas, e acho que isto provavelmente também vem dessa herança cultural. Mas eu conheço N pessoas, mulheres sobretudo, e um grupo no qual me incluo, que estou sempre a moderar aquilo que quer dizer ou a calar algumas opiniões mais fortes que possa ter para não ser rejeitada. E isto, quer dizer, é um comportamento que eu objetivamente olho e penso, pá, que parvoíce, meu Deus! E por outro lado, não, sobrevivência também. Nós não queremos ser rejeitadas e como a Ellie dizia, eu trabalho por conta própria basicamente desde sempre. Agora é um bocadinho mais fácil fazer orçamentos, demora menos tempo, mas não deixo de sentir o frio na barriga no momento de os enviar, sempre, sempre, sempre. E tenho sempre um conflito interno em que acho que, apesar de estar a pedir mais dinheiro do que acho que é aquilo que as pessoas vão querer pagar, acho sempre que é menos dinheiro do que aquilo que eu deveria receber. Porque, afinal de contas, já lá vão muitos anos de experiência de trabalho e essa experiência depois manifesta-se no trabalho que faço. E acho que essa experiência deve ser paga. E apesar de entender tudo isso, ainda assim, acho que os orçamentos que faço não me fazem completamente justiça. Se estivesse a fazer orçamento para outra pessoa, por exemplo, se estivesse a fazer orçamentos para ti, Eli, ou orçamentos para ti, Constança, não teria o menor problema em pôr, se calhar, em duplicar o valor. Mas quando estou a fazer para mim, puf.
E uma pergunta, e se estivesse a fazer para um cliente estrangeiro de um país com um poder de compra, pedirias mais? Achas que é uma coisa do país?
Sim. Pronto. Sim. Para te dar uma ideia, eu em 2007, que foi a altura em que eu fui viver para a Argentina, portanto para mim acaba por ser uma bitola relativamente clara, em 2007 eu conseguia fazer orçamentos mais altos do que faço hoje. E em 2007 conseguia cobrar, agora está a mudar, felizmente, agora estou a conseguir cobrar mais dinheiro, a ganhar mais dinheiro ao final do mês, mas está a mudar agora, agora, e não é todos os meses. Mas em 2007 eu ganhava mais dinheiro do que ganhei até há poucos meses.
Mas 2007 foi antes da crise.
Exatamente, sim.
Portanto, também tem a ver com isso.
Mas eu no início da minha carreira, houve assim alguns projetos em que eu comecei a trabalhar com uma amiga com quem ainda hoje trabalho. Mas na altura ela trabalhava para mim. Agora trabalhamos as duas para um cliente, mas antigamente ela trabalhava para mim. E eu pagava-lhe o que hoje alguns clientes me pagam. Eu acho que isto é significativo.
Mas e mesmo, por exemplo, hoje, tens dois clientes, tens um cliente português e tens um cliente, vamos lhe chamar, britânico. É o mesmo serviço. O preço que tu, o orçamento que tu enviarias seria o mesmo? Ou o português fazias mais baixo porque...
Provavelmente se estivesse a fazer um orçamento de raiz, iria fazer um orçamento mais alto para o Reino Unido. Porque pois. A realidade dos preços lá é um bocadinho diferente. Contudo, eu de facto trabalho para o Reino Unido. E tínhamos um valor base acordado para cada projeto que fazíamos e há uns 6 meses atrás esse valor foi cortado e cortaram-me 25%, portanto passei a receber 75% daquilo que recebia pelo mesmo trabalho.
E qual é que foi a justificação deles? Que não tinham orçamento para isso?
Eles fizeram uma grande reestruturação, a Libra está mais fraca... E a justificação deles é: adoramos o vosso trabalho, mas vamos ter que vos pagar menos dinheiro. Mesmo assim, acreditamos que conseguem um bom valor por hora.
Depois entra a questão do benchmarking, não é? Que é tramada. Porque nós vivemos e trabalhamos num mercado de custo baixo, em termos de custo do trabalho.
Elabora.
Não, se tu pensas em, principalmente em áreas criativas. Se tu tens uma série de empresas, de criativos, de agências, o que quer que seja, que trabalham com um custo muito baixo e que depois refletem isso no preço também. Tem uma série de agências que tipo, fazem um trabalho excelente por um terço do valor que, ou um quarto, ou um décimo do valor que eu pagaria em agências noutro país. Mas a reputação de Portugal também tem passado por aí, não é? Tu tens esta malta que tem custos mais baixos e, portanto, pratica um preço muito mais competitivo, muito mais interessante, mas isso depois também passa, não é? Porque depois os mercados também já nos vão conhecendo, já vão sabendo que se não forem ter contigo vão ter com outra agência ou com outro designer ou com outro criativo que provavelmente vai fazer o trabalho por um preço bem mais baixo.
Portanto, andamos sempre ali naquela corda bamba de se peço mais, eles podem me rejeitar.
E aí eu acho que entra eu acho que aí depois entra um fator bastante importante e que sempre foi daquelas coisas que eu religiosamente tive em conta, aprendi quando comecei a trabalhar e tenho aplicado em tudo que é projeto em que tenho trabalhado, que é qual é que é o teu ponto de diferença? O fundamental, para mim, o essencial, é tu conseguires mostrar sempre que tens um fator diferente e apostar nesse, na tua comunicação, porque é isso que te vai poder ajudar a justificar. Obviamente que a questão qualidade é fundamental, não é? Quer dizer, isso, se não consegues assegurar isso, esquece, não é? Não consegues, fazes à primeira, mas a segunda já ninguém volta a ti, mas tendo aceita essa questão de qualidade assegurada, depois onde é que tu és diferente, onde é que tu acrescentas valor versus outras pessoas? E aí é o que te justifica depois tu poderes praticar preços diferentes.
E o desafio é comunicares isso. É exatamente. As pessoas que pedem de antemão, espera, esta faz é... Exato.
Sim, e depois tu usas truques, não é? À medida que tu vais... À medida que tu vais progredindo, depois também tens outros trunfos, não é? Que é, pá, começas a mostrar a tua carteira de clientes. Mas eu já trabalhei para, ou eu trabalho para. E é isso que depois são os teus cartões de visita, basicamente. E por isso é que eu acho que a questão de fazer de tudo um pouco é destrutiva a partir de certo ponto. Não acrescenta valor, pelo menos para ti, dilui-te o teu valor. que é isso, é tu encontrares não necessariamente um nicho, mas encontrares algo que seja distintivo.
Portanto, é de que forma é que és insubstituível?
Exato.
Sim, sabendo que não há insubstituíveis, mas o mais próximo disso, exatamente.
Ou de que forma é que és especial em relação aos outros?
Sim.
Ou melhor fit para a determinada pessoa que está à procura?
A questão é que tu só consegues mostrar de que forma é que és insubstituível quando houver a primeira relação de trabalho. E se não consegues...
Sim, e por isso é que eu digo, eu só aprendi depois, mas acho que agora recomeçando já saberia, mas obviamente que não é uma fórmula infalível, mas já saberia como fazer, e provavelmente a minha estratégia passaria por, foi alguma coisa que fiz também, que é algum trabalho para o bono, mas porque queria construir essa carteira de clientes, e era um investimento inicial, que aí entra como custo, e outra questão é, tu chegares a um cliente e dizes, ok, esta é a primeira vez que vamos trabalhar e obviamente não me conheces ou o meu trabalho contigo ainda não aconteceu e portanto vais ter um rate especial com esta duração, sendo que o meu daily rate ou o meu monthly rate é este. E tu mostras...
O desconto que estás a aplicar.
Exatamente.
Sim.
Exato. E dizes que tem um fim, não é uma coisa que tu vais praticar sempre com esse cliente ou sempre... Ah, mas é uma coisa que tem de ficar clara. Eu sei que nas últimas negociações que fiz ou nas últimas propostas que enviei, este é o meu daily rate. Já assim, muito mais à vontade dizer, se quiseres trabalhar numa perspectiva de monthly rate, tens esta vantagem. Se quiseres trabalhar numa ótica de projeto, tens de se avaliar de uma forma diferente. Mas fazendo isso, demonstrando que o valor normal é X.
Oh, meninas, mas agora há aqui uma questão que é esta. Eu fui procurar aqui na Pordata, fiz uma pesquisa simples de salários médios, homens e mulheres, e dá-me aqui uma tabela, o link vai estar na show notes, que é a remuneração base média mensal dos trabalhadores por conta de outrem, total e por sexo. E então, compara dados de 1985, há vários, e eu vou dar o outro extremo, que é 2017. Então, em 2017, o salário médio masculino no trabalho por conta de outrem é 1.000 euros, 1.012 euros e 30 cêntimos. E as mulheres ganham 861 euros e 20 cêntimos. Portanto, temos aqui 100 e tal euros de diferença, quase 200. Falando em termos absolutos, estes números são horrivelmente baixos. Portanto, quem tenha uma renda de casa para pagar, eventualmente uma escola, mesmo que tenha as crianças na escola pública, se tiver uma criança com menos de 3 anos e estiver numa escola, já vai ter uma mensalidade para pagar. Refeições, pronto, a vida em geral. Objetivamente, estes valores são baixos.
Escandaloso, escandalosamente baixo mesmo.
Mas depois há a diferença entre homens e mulheres, sim, que é surreal.
Estás a falar de 20%, não é?
Eu ainda não fiz aqui as contas. Os 20% vêm de um espetáculo que eu fui ver ontem, muito interessante, na Cultura Geste, chamado 100% Lisboa, e há 100% em várias cidades do mundo. É uma performance, mais do que um teatro, é uma performance com base em estatísticas da cidade. E então, a primeira pessoa que entra por acaso é a mãe do meu amigo Gonçalo, a Maria João, e a Maria João trabalhou em estatísticas, com estatísticas, toda a sua vida. E faz o texto inicial em que conta e menciona precisamente isso. Fala quem é que aqui acha as estatísticas interessantes, não sei o quê, tatatá. Pois eu acho, e sempre gostei muito, e acho muito interessante, por exemplo, saber que em Lisboa os homens continuam a ganhar em média mais 20% que as mulheres para um trabalho semelhante. Ora, isto, para além de ser uma absoluta vergonha, é, não sei, lá está, faz-me comichão nas costas outra vez, faz-me ficar danada, e já nem estou a falar das diferenças de remuneração cá em casa, porque enfim, são carreiras diferentes, circunstâncias diferentes, mas que isto esteja consagrado nas estatísticas, observado em estatística, é uma coisa que eu acho que é absolutamente vergonhosa.
E que depois não faz parte do discurso político, não é? Porque eu, por exemplo, em Inglaterra estou sempre a ouvi-los a falar do pay gap e temos que fechar o pay gap. E eu em Portugal, tendo em conta ainda por cima que a estatística existe, não está na ordem do dia, ou está? Vocês sentem que é uma prioridade do nosso governo?
Não acho que esteja na ordem do dia. Acho que a igualdade já esteve mais esquecida, mas não sei se o pay gap se é uma prioridade. Acho que, por exemplo, se fala mais nas cotas em lugares de direção.
Em acesso a, não é? Cotas para acesso e não... Porque quando tu agora falaste, tu mencionaste que há 20% de diferença em trabalhos semelhantes. É que quando tu falaste nos números, no salário médio, eu achei, pronto, as mulheres continuam a ter trabalhos menos qualificados, portanto, continuam a ganhar menos. Mas não, estás a falar em trabalhos semelhantes.
Aqui esta estatística, na verdade, no Pordata também dá para pesquisar por indústrias e aí sim podes verificar qual é a diferença. Eu estou aqui numa mais geral, que é a remuneração base média mensal dos trabalhadores por conta de outra. Portanto, eles têm em comum é serem por conta de outra. E já nem se fala dos precários, não é? Nem se fala dos recibos verdes, não se fala de nada dessas circunstâncias. Portanto, há aqui muita informação que poderíamos escavar.
Sim, dos empreendedores, não é? Que é o caso da Anita.
Sim, das Anitas todas.
Pois?
Eu não sei como é que essa estatística existe ou não no mundo do empreendedorismo, muito sinceramente, porque infelizmente essas estatísticas não me chocam, conhecer um bocadinho da realidade, trabalho por conta de outrem. Existe, e pessoas com a mesma qualificação, e só pelo facto de teres um género diferente ou teres uma idade diferente, essa discriminação existe, essa diferença salarial existe. Mas no mundo do empreendedorismo eu não sei, porque eu acho que existe, ou pelo menos o que eu fui sentindo em alguns casos, era uma dificuldade à partida, ou seja, ter de ultrapassar mais um obstáculo pelo facto de ser mulher e de ser jovem e de me lançar como empreendedora. E, portanto, ali uma resistência inicial pelo meu género, mas que depois não sentia em termos de remuneração a partir do momento em que essa barreira inicial estava ultrapassada. Portanto, não sentia diferença pelo facto de ser mulher na remuneração do meu serviço, ok? Mas, obviamente, que depois é difícil ter realmente dados sobre, dados estatísticos sobre isso e dados reais sobre a remuneração. Por isso é que eu não sei se aplica em termos de empreendedorismo. Claramente sentir na barreira à entrada, mas não necessariamente depois na parte já à frente da remuneração.
Sabes que os meus primeiros anos de trabalho como designer por conta própria, eu sentia que, não quero exagerar, mas 60% ou 70% do meu tempo a trabalhar com o cliente era a convencê-lo de que eu era capaz de fazer o trabalho.
Sim, 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 sim. E essa barreira inicial, sem dúvida, está lá e continua muito presente. Depende, obviamente, depende das indústrias, do tipo de empresa, cultura empresarial, quão avançado ou não está. Mas existe, em muitos setores, eu deparei-me com essa barreira. Noutros, já não. Em empresas com uma certa dimensão, essa questão já não a senti. Mas é isso. A partir daí, a partir do momento em que, não é, fizeste esse trabalho de quebrar essa barreira inicial, se depois isso se reflete ou não na remuneração.
Entretanto, eu vim aqui procurar no nosso Instagram, no Instagram da Anita. Sim, porque a Anita já tem Instagram. E é anita_nu_trabalho. Então, no Instagram da Anita, nós colocamos nas stories a possibilidade de nos fazerem perguntas para nós respondermos agora aqui ao vivo. Ao vivo, entre aspas. Porque isto vai ser editado ainda. mas estava aqui a procurar e esta é uma funcionalidade que nós queremos alargar para futuros episódios, portanto estejam atentos, não se esqueçam de nos seguir lá e sempre que tiverem alguma pergunta podem também fazer por lá. A Anita é a querida Anita em todo o lado. Constança, tendo em conta estas nossas dificuldades, que estratégias é que tu tens para vencer, sei lá, os arrepios na barriga, o friozinho na altura de colocar preço nos teus produtos?
Bem, eu cheguei à conclusão, houve uma altura em que eu fazia muitos produtos para vender e a certa altura fiquei bastante burnt out. E porque cheguei à conclusão que estava a praticar preços impossíveis. Apesar das pessoas continuarem a achar... algumas pessoas me continuaram a achar, a dizer que era caro, mas lá está, estavam a compará-las com mass market. E então o que eu cheguei a... Fiquei para aí 2 ou 3 anos sem fazer, entretanto isso também coincidiu com ter tido o meu primeiro filho. E depois cheguei à conclusão que a minha estratégia ia ser diferente. E ia deixar de fazer coisas que toda a gente fazia. Eu comecei por fazer sacos e depois assim, uns organizadores de carteira e comecei a fazer coisas mais especiais, por exemplo, a história de restaurar berços antigos de bonecas e fazer bonecas com tecidos antigos e naturais e ecológicos, e lá está, e quando a Eli falou no qual é o teu ponto de diferença, eu percebi que eu teria que ter um ponto de diferença. Eu cheguei à conclusão que as pessoas por produtos, no fundo, num escalão acima do mercado, quase produtos de luxo, não são produtos de luxo, mas aí as pessoas, o valor, como é que se diz em português, aquele perceived value, não é? O valor que as pessoas acham que uma coisa vale, é mais elevado num produto mais especial e mais único e que não tem um equivalente a mass market. É impossível ires a uma loja comprar um berço dos anos 50, restaurado com tecidos antigos, com coisas que as pessoas já nem usam em casa. Por exemplo, eu faço os colchões como antigamente e depois ponho um lençol de linho e um cobertor e uma colcha e não sei o quê. Portanto, se for uma coisa única e especial, e que demora obviamente muito tempo, isto não é um truque, um gimmick que eu arranjei para fazer... No fundo, para sacar mais dinheiro, não é nada disso. É, no fundo, é poder praticar um valor mais aproximado ao valor real que as coisas... E não, eu estou convencida que se vivesse num país com muito mais poder de compra, podia pedir o dobro pelos meus berços, ou o triplo. Ou em um país em que eu em Portugal aprecia-se muito. Por exemplo, na Nova Zelândia nunca consegui vender nenhum, porque não era uma coisa apreciada, porque não há... É uma sociedade, como eu dizia, muito mais simples e muito mais, eu não quero dizer básica, mas muito mais, nem, também não quero dizer primitivo porque tem um valor negativo, mas não há sofisticação. Portanto, as pessoas querem uma coisa funcional, uma boneca, uma cama para a boneca e pronto, não interessa se o tecido tem 100 anos ou... Portanto, como eu dizia, acho que depende muito do país em que a pessoa vive, mas para uma pessoa que está limitada por um país com um poder de compra menor, há sempre gente que valoriza e que prefere que a filha tenha duas bonecas muito especiais do que 20 Barbies. Portanto, são essas pessoas a quem eu tenho que me dirigir, e lá está, também não ser aquela coisa que às vezes se ouve, não sejam um baunilha, ou seja, o vosso produto não tem que agradar a toda a gente, porque assim... Ninguém vai valorizar e não vai agradar a ninguém, mas vai fazer uma coisa ultra específica e que só vai agradar a um certo setor de mercado, mas que esse setor vai achar fantástico ou especial, ou não estou a dizer que as minhas coisas são fantásticas, mas pronto, do que tentar agradar a toda a gente e ficar diluído.
E notaste dificuldades quando, de certa forma, pivotaste para produtos mais baratos? Para produtos mais exclusivos, notaste dificuldade em escoar esses mesmos produtos no público que tu tens?
Sim, não. Eu também estou muito limitada, que é, eu não, o meu público é maioritariamente português. Ainda agora, por acaso, mandei uma venho agora dos Correios, mandei uma boneca para uma suíça, mas quase toda a gente é portuguesa. Ah, porque há aqui outro problema, que é, as minhas coisas são grandes, portanto, são muito difíceis de mandar pelo correio, escoar, portanto, eu também... instintivamente voltei-me um bocado para o público português, apesar de agora não viver em Portugal, mas quando vou levo as coisas e isso. E eu também cheguei, quando me perguntas se eu não tenho dificuldade, eu cheguei à conclusão que mais vale vender menos, mas com um valor mais real, e no fundo ganhar o mesmo, do que estar-me a matar e fazer o meu próprio sweatshop, e vender coisas que entretanto muita gente começou a imitar e que se diluíram completamente. E eu também, como tive um grande gap entre fazer, viver em Lisboa e depois na Inglaterra e fazer sacos de pano, e depois comecei a fazer uns kits para as pessoas fazerem mantas de patchwork em casa, e isso teve imensa saída, mas lá está, também não havia ninguém a fazer. Portanto, já pude praticar um valor mais, ou seja, já pude pensar quanto é que isto me custou, em vez de pensar quanto é que as pessoas estão dispostas a dar por isto. Percebes? Quanto é que isto me custou? Não. Quanto é que isto vale? Quanto é que eu tenho que pedir para cobrir os meus custos e o meu trabalho?
Tudo aquilo que tu dizes faz todo o sentido, e tu já tens um público e um reconhecimento público significativos, e que te ajudam a encontrar no teu público as 3 ou 4 pessoas que estão disponíveis para te pagar não é uma peça cara, é mais dinheiro, apesar de ser um valor justo, é mais dinheiro por uma peça.
Claro, mas tu agora falaste em 3 ou 4 pessoas e isso é assustador, não é? É porque eu no fundo agora estou a fazer às 3 e 4 de uma vez, mas eu para isto ser viável eu tenho que vender muito mais do que 3 ou 4 bonecas de cada vez, de 2 em 2 ou em 3 em 3 meses, e aí sim é um problema, até porque as bonecas não podem ser vistas, portanto também há um... E isto também passa por vender online, quando são coisas então caras e únicas, ou seja, em que não é um mercado em que as pessoas já reconhecem, por exemplo, um tapete arreol, já sabes que vai ser caro, porque toda a gente é uma coisa que já há 100 anos, ou 200 anos, ou 300 anos, e as pessoas já valorizam, sabem que vale a pena investir, é uma coisa para a vida toda. Quando tu fazes, quando começas a fazer uma coisa nova ou diferente... Ainda não é reconhecido, portanto as pessoas pensam, espera lá, mas eu vou pagar um premium por isto, mas nem sequer posso tocar, não sequer posso ver, nem sequer posso... Por aí também há um problema, percebes? O facto de ser uma venda online. Há outra coisa que também dá muita segurança, quando eu decido o valor das coisas, é eu sei que isto vale, ou seja, é uma questão de autoconfiança e de segurança, eu... Sei que estas coisas valem o que... Sei que não fiz isto à pressa, sei que não arranjei estratégias para reduzir os meus custos, sei que fui escolher as coisas especiais, portanto não tenho problema, já não sinto aquele frio no estômago quando peço, lá está, 125€ por uma boneca, e que dedico que podia pedir perfeitamente, e que me apetecia pedir o dobro, mas sei que lá está, que as pessoas não iam dar, porque 125 já é muito dinheiro em Portugal, mas o tempo que elas me levam a fazer não há descrição, e para além do tempo de procurar os materiais e tudo isso.
Eu debato-me com as mesmas questões na parte de trabalho que é manual, por exemplo, acontece. Sim. Muitas vezes... Eu pôr qualquer coisa tricotada que estou a tricotar, ou desenho meu, ou desenho a receita de outra pessoa que estou a seguir, que ponho no Instagram, e depois tenho sempre N mensagens. Ai, gosto tanto, quanto é que gostaria de fazeres um para mim? E eu fico, opá, não dá preço, não tem preço. Eu vendo a receita, quando os designs são meus, eu vendo a receita para tu fazeres. E o mesmo acontece também com os bordados. Ando-me a debater muito sobre... colocar os meus bordados originais à venda. E, no momento, eles estão em exposição na Companhia das Agulhas. Em breve poderão vir a estar também ali na Oficina Impossível em Santos. E eu muitas vezes coloco essa questão a mim própria. Porque já pensei, ainda no ano passado, em 2018, coloquei isso como objetivo do ano. Mas acabei por nunca concretizar, porque é uma questão com a qual eu me debato. Que é... Que valor pedir? Um valor que seja justo para mim ou um valor que as pessoas podem pagar? Porque são coisas diferentes.
Completamente, completamente. E eu acho que agora que tu falas, por exemplo, num bordado, que é um bordado, no teu caso, que se põe na parede, não é? É uma peça decorativa.
Sim.
Não estamos a falar dos tricôs. Aí eu acho que nós já entramos numa discussão que é aquela história do art versus craft. que se calhar se for uma coisa para pôr na parede no fundo, pões ao lado de um quadro, podes pedir mais, porque não é um objeto utilitário e as pessoas estão dispostas a, assim, um clique que se faz na cabeça das pessoas.
Aí está. Aí há uma coisa que é muito importante nesta parte, em particular do trabalho, é que eu preciso de o posicionar como sendo arte. E, na verdade, tu podes colocar exatamente o mesmo desenho, com as mesmas cores, com os mesmos materiais, numa t-shirt, na t-shirt da tua filha, no caso dos teus filhos. E aí, quem é que vai dar aquele valor por isso?
Pois.
O bordado está ali numa zona muito cinzenta, em que, obviamente, eu é que eu tenho que posicionar como arte para pendurar na parede. E não como uma coisa que eu fiz ali, que demorou imensas horas, não é? Mas esta dúvida, este dilema...
Para além de ter demorado muitas horas, é um desenho original, não é?
É um desenho original, sim. E eu, esta dúvida tem-me gerado tanto debate interno que acabo por paralisar e não coloco os bordados à venda.
Mas sabes que eu, por exemplo, o bordado, o tricô, a costura, eu acho que também é muito ou desvalorizado ou pouco valorizado, porque sendo artes tradicionalmente femininas, lavores, e sendo uma coisa que as mulheres faziam em casa, nos tempos livres, nunca foi visto como trabalho sério. Portanto, as pessoas têm grande dificuldade em achar, sim, mas isto era, em ver a diferença, sim, a minha avó também fazia crochê à lareira, percebes?
Exato. Exato.
Eu não quero, eu venho sempre com esta perspectiva da angry feminist, eu não quero ser a voz aqui que está sempre, ai as mulheres, ai os homens, ai o patriarcado, mas é verdade, não achas?
Acho. E no entanto, a Lourdes Castro, a nossa artista plástica, tem vários trabalhos, não me lembro se é uma série completa, se foi uma parte, ou seja, usou muitas vezes o bordado como meio artístico.
Mas puxou-o para a arte, portanto...
Puxou-o para a arte, usou formatos grandes, ainda por cima. O que é interessante é que, do ponto de vista técnico, o bordado, falando puramente do ponto de vista técnico, o bordado dela podia ser executado por qualquer pessoa.
Uhum.
Não estamos a falar, por exemplo, de uma colcha de Castelo Branco em que é um bordado super técnico e específico.
Claro.
E, no entanto, a Lourdes Castro conseguiu levar o bordado para o museu e puxá-lo para a arte e que seja valorizado e percepcionado como sendo arte. E não sei se tem peças à venda, se há peças à venda em galerias, se não, e se sim, por que valor é que foram comprados. Mas duvido que uma manta de Castelo Branco, que em termos técnicos é muito mais complexa, consiga os valores de uma peça artística. É ali uma fronteira muito delicada e acho que sim, que se prende muito com o facto de ser um lavor feminino e o lavor é menos apreciado do que outra coisa qualquer.
Eu aí não acho que não concordo a 100%.
Ahá, conta-nos tudo.
Não, porque eu não vejo... Eu não vejo como... há muita gente, não é? E pensa na nossa geração, gerações a seguir, essencialmente, que nem sequer estão por dentro de dá trabalho, não dá trabalho, era mais ou menos valorizado, é uma coisa fácil. Eu acho que voltamos à questão que tu tinhas falado e que tínhamos falado inicialmente, que é qual é o posicionamento que tu dás ao teu produto? E qual é que é o público-alvo que se adequa ou que faz sentido com esse produto? Porque, assim, vamos ser realistas, nem tudo é um negócio fabuloso ou vai ter imenso potencial de negócio. Pode haver produtos que são absolutamente fantásticos em termos de pessoas interessadas, mas que depois o valor pelo qual o vendes nunca compensa o teu custo. Ou, pelo contrário, encontras ali produtos que vendes uma quantidade mínima, mas que o que cobras por cada um, por cada unidade, faz com que tu não precises de fazer mais nada. Eu acho que passa muito por aí tentar ver onde é que o que tu fazes, ou o que tu podes fazer, tem valor, e tem um valor que encontra um público-alvo disposto a pagar por ele. E muitas das vezes o que vai ter de acontecer é... Vais ter de fazer ajustes, ou no teu produto, ou no público-alvo que andas à procura, e ser muito mais focado, não é? E encontrar meios onde tu vais pôr o teu produto disponível, que não são necessariamente onde está toda a gente. Não vais querer ter as tuas coisas na Amazon, provavelmente, mas gostarias de ter isto numa galeria de arte apente. E, portanto, eu acho que há um trabalho aqui fundamental, que é fazeres o benchmarking do que tu tens versus o que há aí, o que é valorizado e onde... Muitas das vezes tu estás a criar, imagina, estás a criar um produto novo, as pessoas nem sequer o sabem, nem sequer o conhecem, nem sequer sabem que têm necessidade dele, e aí estás a criar essa necessidade, mas eu acho que passa tudo muito por esta fase inicial, que vai sofrendo ajustes, não é? E que é também aí que tu vais descobrindo nichos, ou que tu vais adaptando produtos e vai criando produtos que se tornam um sucesso. Em vez de estar a forçar ou a tentar que uma coisa que tu fazes agrada toda a gente.
São excelentes conselhos. Estou aqui a... Primeiro, a pessoa a perceber que só por fazer... Lá porque eu gosto de fazer, vou dar o exemplo, sacos de pano, não quer dizer que isso seja uma coisa viável. Depois o posicionamento, também acho fantástico isso, de teres conseguido resumir numa palavra aquilo que eu estava a dizer. Demorei 5 minutos para dizer, no fundo, estas feiras craft que há, as pessoas nunca vão dar o valor que tu queres, porque é visto, mas se o mesmo saco ou a mesma boneca estiver na loja de um museu, é logo outro público, outra percepção, outro, e aí as pessoas, o público já estará disposto a pagar X. Vou agora digerir tudo isto, acho que são ótimos conselhos.
Em termos de orçamentação, por exemplo, para serviços e não tanto produtos e produtos na onda do handmade, o que eu noto é que, à custa de tanto frio na barriga, eu vou tendo um bocadinho mais de resistência ao frio na barriga e um bocadinho mais de resistência ao medo da rejeição. O que eu faço é que agora tenho mais claro todas as minhas despesas. O facto de ter dependentes a cargo torna tudo mais fácil em termos de negociação. É muito mais fácil negociar em prol de outra pessoa do que, digamos, em meu benefício. Por exemplo, como aquilo que estávamos a dizer há bocado, se eu tivesse a fazer um orçamento para ti, Constança, ou para ti, Eli, não teria metade dos prioridades que tenho quando estou a fazer para mim. E então pensar que eu tenho que trazer dinheiro para a minha empresa, para alimentar a minha empresa, para alimentar as pessoas, para me dar um salário a mim, para poder sustentar a minha família, ajuda-me a sentir mais coragem ou menos frio na barriga na hora de enviar os orçamentos. E depois a verdade é que também já tenho outra idade, já tenho outra experiência, já tenho mais poder de argumentação, ou mais exemplos para trás, ou mais currículo feito, mais clientes com quem trabalhei, e isso obviamente também ajuda. Pronto, ajuda, mas também não resolve completamente. A outra coisa é que, se calhar agora, também com os anos, felizmente, em vez de ficar mais conservadora nos trabalhos que eu aceito, também me sinto mais confiante para arriscar mais e começar a pôr o pé também em áreas onde, se calhar, tenho menos experiência, mas sei que posso dar um contributo diferente e válido. E isso também me ajuda a conseguir pedir valores diferentes. Portanto, resumindo e concluindo, segurança e pensar, segurança pela experiência de trabalho e pensar que tenho pessoas a cargo que precisam de ser alimentadas, portanto não posso estar a fazer borlas. E nem descontos, nem nada disso. Quanto aos probonos que estavas a falar, Eliana, eu fiz, sobretudo no início da carreira, fiz ali muitos probonos, fiz muitas coisas em que, não, eu vou apresentar um bocado de trabalho, digamos, gratuito para as pessoas verem e depois valorizarem. Cheguei à conclusão que ninguém valoriza uma vez que é dado em probono. Portanto, eu só faço probonos para organizações em que toda a gente trabalha em probono. E tenho sempre disponibilidade para essas pessoas, para essas organizações, mas a minha regra é esta: não posso ser a única a fazer pro bono, porque senão o meu trabalho deixa de ser valorizado. Pronto.
Ah, sim, eu estava a falar numa perspectiva diferente. Não valorizar o trabalho com esse cliente, mas um bocadinho usar esse cliente também para teu benefício próprio. Ou seja, no início, aceitar fazer algum projeto com algum conhecido, algum amigo, ou alguém que esteja, em que esteja a fazer trabalho de mentoria, por exemplo, e depois usar isso no meu currículo para eu apresentar como credenciais minhas para outros clientes. Ou seja, esse cliente não vai ser uma aposta, ou seja, não fazer pro bono como uma aposta para depois ganhar esse cliente, ok? Porque isso sim, concordo, não, tu começas num pé de desigualdade tremendo que nunca vais conseguir superar. É mais numa perspectiva interesseira também de eu vou usar isto, ou seja, eu vou pôr o meu trabalho aqui, as minhas horas, mas eu depois vou usar isto em benefício próprio, ok?
Eu entendo isso e acho que faz sentido, mas a minha regra é só faço isso quando todas as outras pessoas também estão a fazer pro bono. Mesmo usando, porque eu obviamente quando faço trabalhos pro bono faço-os com todo o amor, carinho e brilho e zelo que tenho para os trabalhos que também estão a ser pagos. Para mim é fundamental que as outras pessoas também estejam a trabalhar em pro bono, porque senão é como se eu estivesse a reforçar a mensagem de que o design qualquer pessoa pode fazer, até porque tem um computador lá em casa com Word, que eu ouvi isto muitas vezes.
E em relação ainda a orçamentos, eu queria-vos fazer uma pergunta. Vocês guiam-se pelo valor de mercado dos vossos colegas ou competição, no fundo? Ou põem isso completamente de lado e focam-se apenas no valor do vosso trabalho, horas que demora, etc.?
Eu não sei quanto é que os meus concorrentes, os meus colegas, cobram. Por isso não faço a menor ideia.
E gostarias de saber, gostavas que, por exemplo, nestas indústrias criativas, que fosse uma coisa mais aberta, mais conversada, houvesse tipo...
Sim, adoraria que fosse tabulado, por exemplo. Adoraria que fosse tabulado, porque me iria tirar muitas dores de cabeça.
A sério? Eu vejo isso de uma forma diferente quando estás a falar de criação. Uma parte criativa eu acho que tem muito de subjetivo. Eu não acho que seja assim tão uniforme quanto isso, a forma como tu executas um logo. Obviamente que há preços mais ou menos definidos para fazeres uma identidade visual. Mas a verdade é que acho que há muitos fatores depois que entram por aí também, entram em jogo também. O tabular, não sei se depois não...
Mas há preços definidos onde? Aí é que está. Porque eu não peço orçamentos a colegas. Portanto, tu se calhar como cliente pedes 5 orçamentos para um projeto. Mas eu sou, neste caso, fornecedora. Não peço 5 orçamentos a colegas.
E no fundo, se soubesses quanto é que os teus colegas levam, se calhar às vezes evitava-te demasiado ou pedir menos.
Sim.
Eu vejo isto. No meu caso, eu faço maioritariamente produtos, mas já houve alturas em que fiz colaborações, por exemplo, houve uma altura em que eu escrevi para o blog do IKEA Family, já houve marcas que me perguntaram, que quiseram colaborar comigo, e eu, por não saber quanto é que as pessoas na mesma situação que eu levam, às vezes ou pedi de mais ou não pedi de menos, ou pedi de menos, percebes? No fundo dei sempre um tiro no pé, e se calhar fui rejeitada pelas duas...
Eu quando vim para Portugal, depois de viver na América Latina, estava muito desfasada da realidade, penso, e foi assim que eu me senti. De vez em quando precisava de fazer um orçamento, perguntava assim a um amigo ou outro, de muita confiança, quanto é que cobraria por aquele trabalho. Mas essa era a única bitola que eu tinha, não é uma coisa extensiva, até porque, pelo menos na parte do design... Tens pessoas a achar, imagina, que 100 euros é um preço que nem sequer paga o trabalho e as mesmas e pessoas a fazerem por 50 euros o mesmo trabalho, a cobrar 50 euros. Claro. Aconteceu-me fazer orçamentos, isto eu já não me recordo se foi antes ou depois de viver na América Latina, mas aconteceu-me fazer orçamentos em que as pessoas depois me telefonavam e me diziam assim, olha, tenho aqui o seu orçamento, imagina, pedia 1000 euros para fazer um projeto qualquer. Tenho aqui o seu orçamento e tenho um orçamento de um colega seu que é de 100 euros pelo mesmo trabalho. Como é que me explica isto? E eu ficava assim, olha, eu não sei explicar porque é que o meu colega lhe pediu 100 euros pelo mesmo trabalho. Eu sei lhe explicar porque é que eu pedi 1000 euros pelo mesmo trabalho, por esse trabalho.
Vier a telefonar ao colega a perguntar como é que é possível fazer um trabalho decente por 100 euros, não é?
Exato. Mas eu expliquei, olha, porque eu faço assim, faço assado, faço não sei o quê, tatatatatatá. Eu não sei como é que o colega acha que 100 euros paga claro. Este trabalho. Mas isso é uma pergunta que lhe tenho que fazer a ele. Ora, eu sei que eu não fiquei com o projeto. Não sei se, se o outro colega dos 100 euros é que ficou com esse projeto. Eu não sei, não faço ideia.
Mas também não sabes se a pessoa ficou satisfeita com... Imagina
não,
que
foi não sei nada, nem sei se o projeto avançou, se não. Mas eu imagino a perplexidade de um cliente claro, que pede claro. 3 orçamentos e tem um valor que é 10 vezes mais alto do que o outro.
Então, no fundo, o que apetece pedir ou lançar um reto é, dentro da mesma indústria, sobretudo estas indústrias criativas, que haja mais transparência entre profissionais. Não apetece. Como havia, sei lá, a Associação dos Sapateiros e a Associação de não sei quê, que as pessoas conversem mais e que todas... Não é que haja tabelas rígidas, não é? Porque há sempre gente que tem mais experiência e menos experiência.
Não, as tabelas não são para ser rígidas, são para ser uma linha e depois tu adicionas a percentagem que achas que reflete a tua experiência, o teu currículo ou as tuas despesas. Mas eu acho que... Agora eu mudei de estratégia quando faço orçamentos, que é a seguinte. As pessoas pedem, eu gostava de ter um orçamento para não sei o quê. E eu faço ao contrário, digo, olha, diz-me que dinheiro é que tens disponível para este projeto e eu vejo o que é que eu consigo fazer com isso. Porque assim, também há uma alteração aqui mental que é, a pessoa está-me a dar aquilo que pode e eu vou dar aquilo que posso.
Exato.
E então assim, dizes, é como se houvesse um esforço.
Eu só consigo fazer Y, exato.
É como se houvesse um esforço semelhante. Eu não fico com a sensação de estou a fazer este trabalho e eles estão-me aqui a explorar. Ou zangada comigo própria porque pedi um valor mais baixo para que me dissessem que sim.
Tenho muitas resistências relativamente a isso. Acho que depois tu entras em questões como autolimitadoras, porque tens uma tabela que te diz que entre aqueles valores tu vais ter de trabalhar entre aqueles valores e depois... deixas de ter o teu próprio valor enquanto marca Billy, ou enquanto marca Air Studio, ou enquanto marca Constança, porque estás limitada ao que a indústria convencionou.
E mas tu eu tens não vejo mais a do tabela que isso. Assim.
São quase parâmetros mínimos, não sei.
É um bocado isso, é um intervalo estatisticamente. Sim, mas depois,
como é que uma empresa, como é que o teu cliente vai ler isso, entendes? Porque se essas não, tabelas cliente, existem...
Não, mas eu acho que as tabelas têm que existir dentro da própria, tipo, da associação, não vêm cá para fora.
Ah, mas vêm.
Isso é que as pessoas têm que ser
não mais... consegues. Isso não consegue porque depois estabeleces aquele valor dentro da indústria.
Tudo. O que eu acho é que, e eu acho que nós aqui estamos em realidades muito diferentes, mas... As pessoas não conversam mais. Tu, muitas vezes, imagina, agora vou falar em bloggers e marcas. Nenhum blogger, se os bloggers nunca falam em valores uns com os outros, as marcas só com isso só conseguem, no fundo, aproveitar-se do blogger, porque como não há valores mínimos, como tu achas que, pronto, é uma indústria que ainda está a começar e ai, é chato estar a pedir X e será que eu tenho valor, no fundo, percebes? Eu vejo agora campanhas que bloggers fazem, que fazem, uma marca lhes pede, nós temos este shampoo e queremos que ele apareça num blog post, em duas imagens de Instagram, que fales sobre ele nas tuas stories e que fales no Twitter. Antigamente eles teriam que contratar, a marca teria que contratar um fotógrafo, um stylist, o sítio, se fosse um estúdio ou uma casa ou o que fosse, e houve lá e eram balúrdios. E hoje em dia conseguem isso por muito menos, porque é só uma pessoa. E por outro lado, essa pessoa não tem bem noção também de quanto é que custava antes e quanto é que custava pré-blogger essa campanha e agora com os bloggers. Percebes? E se também ninguém fala entre si, acho que isso só nos faz receber menos.
Depende, porque mesmo dentro desta nova realidade de influencers e tudo mais, já há muitos valores que estão pré-estabelecidos, não é? Depende do teu número de seguidores, depende do nicho ou do tipo de publicações que tu fazes, da área onde tu estás a trabalhar como influencer, digamos assim, já existem alguns valores pré-definidos. e que se vão falando, não é? E que se vão falando, ou que as marcas também já sabem, porque as marcas normalmente não vão diretamente à pessoa, não é? São agências que fazem isto e, portanto, se tens agências do lado das marcas que fazem isso, não tens aí tanta organização, provavelmente, do lado dos influencers. Eu acho que há uma questão que se perde, pelo menos na minha opinião, uma questão que se perde por aí, que é o valor da tua marca. É um valor difícil de quantificar e de parametrizar, não é? Porque depois tu torna-se um valor quase intangível. Tu não queres que esteja, que seja comparado com todas as outras, porque tu acrescentas algo diferente.
Mas sabes que quando eu vivi na Alemanha em 2001, eu trabalhei em part-time numa agência de comunicação e de publicidade. E lembro-me que na Alemanha havia uma tabela da indústria para os valores que... valores padrão, não é? Portanto, eu acho que aquilo era uma coisa mais estatística do que realmente um trabalho tem que ser pago assim, um trabalho tem que ser pago assado. E então imagina, identidade gráfica para uma empresa pequena, para uma empresa média, para uma empresa grande. E dava valores padrão. Eu acho que era mais uma coisa estatística do que de facto uma tabela de tens que pedir isto, ou tens que pedir aquilo, ou tens que pedir aquilo outro. E eu acho que haver esse tipo de guia ajuda bastante a nivelar, digamos. Por outro lado, se calhar eu, do ponto de vista do consumidor, também gosto que exista essa incerteza para as pessoas eventualmente fazerem preços mais baixos, não sei. Mercado Livre?
Não há soluções perfeitas, não. Há sempre vantagens e desvantagens, mas...
Resumindo e baralhando, temos é que pedir um valor que achamos que seja justo para nós.
Sim, confortáveis, sim, sim. E que obviamente este ano, daqui a dois anos, olhas, agora é confortável e se calhar daqui a dois anos pensas, era muito baixo, mas o que interessa é que agora te sintas em paz com ele, não é? Não sintas, só estou a fazer este valor para apanhar este cliente.
Que eu também não censuro, porque é difícil arranjar clientes novos, só que pronto, tem essa ratoeira importante que
sim,
é uma vez
mas
que
começas a fazer praticar... preços baixos. Toda a gente praticar preços baixíssimos para arranjar o cliente começa a achar que aquilo exato. Vale aquele preço tão baixo, não é?
Pois é difícil pivotar.
Pois, e depois um designer não consegue ganhar dinheiro, por exemplo, porque o trabalho dele não é valorizado, ou um artesão não consegue ganhar dinheiro porque ninguém está disposto, ou porque as pessoas estão habituadas a pagar muito pouco.
Bom, agora uma vez que já conversámos sobre esta questão de valores e preços e dinheiro, gostava de perguntar a quem nos ouve quais são as vossas experiências, as vossas opiniões. Trabalham por conta de outrem, trabalham por conta própria, como é que fazem orçamentos, como é que, mesmo numa negociação por conta de outrem, como é que calculam o valor do salário, como é que pedem, como é que fazem a negociação do valor do salário. Contem-nos as vossas experiências, por favor. E não se esqueçam que em breve, quando tivermos uma nova conversa assim, iremos colocar nas stories no Instagram, avisar-vos e podem mandar-nos perguntas também por lá. E o Instagram da Anita é anita_nu_trabalho. Vamos seguir lá. E já que falamos em Instagram, aproveito para dizer que a Ellie no Instagram é Alice, tipo Alice, mas com... é Alice_in_wonderland. Eu sou a AIR_Billy, Air Billy. E tu, Constança?
Eu sou Constança Cabral, mas sem cedilha, portanto, Constanca Cabral no Instagram.
Qualquer coisa, também nos podem encontrar nos nossos sites, mas vão ter lá links no Instagram. E esperamos encontrar-vos por lá ou em qualquer das outras plataformas da Anita. A Anita regressa ao trabalho a cada duas semanas com um ponto de situação dos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou então no Instagram, em anita_nu_trabalho ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Constança, como sempre, foi um prazer conversar contigo.
Muito obrigada pelo convite. Espero falar convosco em breve outra vez e ouvir opiniões dos nossos ouvintes.
Eu também estou desejosa de ouvir. E a Eli também está, mas está ali a gerir um momento de bolsado na família. E, portanto, despede-se através de nós. Até breve.
Adeus, até à próxima.